Petrobras apresenta um programa vencedor do Prêmio Roquete Pinto. Uma promoção da Associação das Rádios Públicas do Brasil, com patrocínio da Petrobras e apoio do Ministério da Cultura através da Lei Federal de Incentivo à Cultura.
Está entrando no ar.
Eureka!
Descobrindo a ciência com as ondas do rádio.
Eureka!
Eureka vem participar. A ciência no rádio vamos divulgar. Pesquisas e descobertas, Eureka!
Aprender, brincar, descobrir, pesquisar.
Eureka! Ensinando com histórias e músicas, reportagens divertidas com crianças. Descobrindo a ciência no rádio.
Eureka.
Olá, eu sou Joyce Santos e começa agora o Eureka, um programa sobre ciência para as crianças.
Eureka!
Aqui a gente se encontra e se diverte com descobertas, histórias e curiosidades sobre o mundo da ciência. E quem sempre me acompanha é o índiozinho super esperto, o Baquara.
Olá, amiguinhos! É sempre muito bom falar sobre a ciência que está no nosso dia a dia. E aí, preparados para mais uma aventura pelo mundo do conhecimento?
Sim!
Muito bem, amiguinhos! Estamos prontos para a aventura!
O Eureka vai começar!
Eureka!
E aí, Baquara, qual é o tema do programa de hoje?
O programa de hoje é sobre um dos acontecimentos mais importantes da região amazônica, a cabanagem.
Quem sabe o que foi a cabanagem?
Saber exatamente o que foi eu não sei, mas ouvi dizer que foi um movimento muito importante para o estado do Pará.
Baquara, a cabanagem foi uma revolta popular que aconteceu no Brasil durante o período da regência em 1835. O movimento reuniu principalmente índios, negros, mestiços e ribeirinhos.
Eles se uniram contra a elite que dominava o estado e tomaram o poder. Não foi isso, Joyce?
Exatamente, Baquara. Os cabanos, como eles ficaram conhecidos, estavam insatisfeitos com a condição de vida da população da época e resolveram criar um movimento para assumir o governo da província. Baquara, você sabe o que motivou a revolta da cabanagem?
Ih, Joyce, não sei não.
Entre os anos de 1831 e 1840, o Brasil viveu o período da regência e existiam duas correntes políticas. Uma que defendia o domínio português através da monarquia e havia outra que pregava a independência total do Brasil pela república. Com toda essa confusão, era comum que grupos se reunissem em movimentos populares para tentar tomar o poder. E no Pará, não foi diferente.
Ah, deixa eu ver se eu entendi. Quer dizer que a cabanagem foi uma tentativa de acabar com essa forma de governar, que não era nem monarquia, nem república.
A cabanagem não só tentou, como conseguiu tomar o poder na então província do Grão-Pará, como o estado era chamado na época.
É, mas o movimento não durou muito tempo, não é mesmo, Joyce?
Não, Baquara, ele não durou. Os cabanos foram derrotados em 1840 e o movimento terminou com a morte de milhares de pessoas.
Que tragédia!
Bom, mas agora vamos falar de uma novidade bacana. Sabia que é possível aprender sobre a cabanagem brincando? Quem explica essa história pra gente é o nosso repórter Mirim.
Repórter Mirim. Repórter Mirim.
Olá, eu sou Daniele Peniche, repórter Mirim da Eureka. O que você acha de aprender as lições da escola brincando de videogame? Legal, né? Por isso, hoje vamos conhecer um projeto da Universidade Federal do Pará, chamado Jogo da Cabanagem. O principal objetivo do Jogo da Cabanagem é ajudar os estudantes a entender melhor uma das maiores revoltas populares do país. Por isso, os personagens do game são Felipe Patrone, Batista Campos e Eduardo Angelim. Os três foram líderes do movimento da cabanagem na capital e no interior do estado do Pará. A ideia de criar o jogo foi do professor Manuel Ribeiro, que explicou como o game funciona.
O jogo, ele tem diversas fases. E o jogador, ele assume alguns personagens da história da cabanagem. Então ele vem desde a fase pré-revolucionária e termina com a tomada do poder. O jogo, ele sempre tem uma narração inicial para contextualizar o jogador na história e depois tem o jogo em si.
Com o jogo da cabanagem, os alunos também ficam por dentro da arquitetura e do modo de vida no Pará do século XIX. As imagens mostram as roupas, os prédios e até uma praia que havia na época em Belém.
O jogador passa pela região quando tinha praia, né? E alguns prédios ainda existem até hoje, como o Palácio do Governo, a Igreja da Mercês, a Igreja da Sé. Alguns não existem mais, como o Forte São Pedro Nolasco, que a gente colocou no jogo também. Então, a gente ambientou alguns prédios que a gente chama de landmark, que são os prédios principais, né? E as casas nós colocamos com as características de arquitetura da época.
O jogo da cabanagem foi lançado em 2009 e já foi usado por alunos e professores da Escola de Aplicação da UFPA. O professor de História, Arnaldo Silva, falou da experiência na sala de aula.
Alguns alunos no ensino médio foram treinados para manusear o jogo virtual sobre a cabanagem e foi muito interessante. Houve uma certa atenção por parte do aluno e um certo estímulo por conhecer um pouco mais a temática referente à cabanagem.
Legal estudar assim! E se você ficou interessado em aprender mais sobre a cabanagem brincando de videogame, é só baixar o jogo no site do Laboratório de Realidade Virtual. O endereço eletrônico é www.larve.ufpa.br. Repetindo, www.larve.ufpa.br. Eu sou a Daniela Peniche, repórter mirim especial para a Eureka.
Repórter Mirim! Repórter Mirim! Eureka!
A gente já comentou aqui que a cabanagem foi um movimento popular formado por índios, negros, ribeirinhos e mestiços. Mas este movimento também reuniu alguns intelectuais da época, como Felipe Patrone, e reunia, inclusive, representantes da igreja, como o padre João Batista Campos.
Felipe Patrone, Batista Campos... Oh, peraí, eu conheço esses nomes, mas eu não sabia que eles eram líderes da cabanagem.
Pois é, Baquara. Eles fizeram parte deste movimento que é considerado a maior revolta popular do país. Hoje, eles dão nome a ruas, praças e outros locais de Belém e do estado do Pará.
Ah, então quer dizer que esses nomes que a gente vê por aí, em placas e em outros lugares, estão todos relacionados a personagens históricos?
Sim, os nomes de ruas, praças e escolas não são inventados. Eles são uma homenagem a alguma personalidade que faz parte da história do nosso país.
Que legal!
Mas voltando ao assunto do nosso programa de hoje, você sabia que o movimento da cabanagem chegou ao poder duas vezes na província do Grão-Pará?
Duas vezes? Nossa, esses cabanos queriam mesmo chegar ao poder, hein?
É, a regência foi um período de muita agitação política no país. Diversos movimentos tentaram chegar ao poder, mas só os cabanos paraenses conseguiram.
Puxa, Joyce, e onde foi que você aprendeu tudo isso?
Ah, Baquara, isso é fácil. Os livros de história. Foi dessa forma que você aprendeu. Eu aprendi também. Eles contam tudo o que a gente quer saber sobre os acontecimentos que marcaram a vida do nosso país, do nosso estado e até da nossa cidade.
É muita informação bacana. Os historiadores estudam esses acontecimentos e depois colocam tudo nos livros.
E sabe quem foi o maior historiador sobre a cabanagem?
Ih, não sei não, mas aposto que a vovó sabe tudo sobre isso.
Histórias da vovó!
Histórias da vovó!
Olá, meninada! Eu sou a vovó Del. E hoje vamos conhecer o barão que escreveu a história da cabanagem. Domingos Antônio Raiol, que um dia seria conhecido como Barão de Guajará, nasceu na Vila da Vigia, na região nordeste do Pará. O ano era 1830. Naquele tempo, as batalhas entre os homens do povo, conhecido como cabanos, e as tropas do governo português mataram muitas pessoas. Entre elas, o comerciante Pedro Antônio Raiol, pai de Domingos. Quando o pai morreu, ele tinha apenas 5 anos de idade, mas a situação foi decisiva para despertar o interesse de Domingos em escrever sobre aquele momento histórico no futuro. Criado pela mãe, na adolescência, Domingos Antônio Raiol conheceu o Visconde de Souza Franco, político que o ajudou a desbravar as letras e o mundo. Graças a essa amizade, Domingos conseguiu emprego quando se formou bacharel em Ciências Jurídicas e Sociais na Faculdade de Direito de Recife, em 1854. Dividido entre o trabalho e o escritório de advocacia e a militância política, Domingos Antônio Raiol mantinha o interesse pela história do Pará. E assim, pesquisando em bibliotecas, arquivos públicos e conversando com pessoas que viveram a cabanagem, ele construiu um banco de informações único sobre o movimento. Daí nasceu a principal obra historiográfica de Domingos Antônio Raiol, que tinha um título bem grande: Motins Políticos ou História dos Principais Acontecimentos Políticos na Província do Pará desde o ano de 1821 até 1835. O livro foi alvo de muita polêmica por mostrar a visão de um representante da elite paraense sobre um movimento social popular. Problemas à parte, hoje a obra é considerada o registro historiográfico mais próximo dos acontecimentos daquela época. Depois da publicação, Raiol foi convidado para trabalhar no Instituto Histórico e Geográfico Nacional, isso em 1866. 5 anos depois, reconhecido como um dos grandes políticos e intelectuais do país, recebeu o título de Barão do Guajará. Na época, por indicação do imperador Dom Pedro II, Domingos Antônio Raiol foi presidente das províncias de Alagoas, Ceará e São Paulo. Em 1889, ano da proclamação da República, Domingos Antônio Raiol retornou a Belém, onde terminou a vida política como deputado. A partir daí, o Barão do Guajará se dedicou somente à literatura. Ele foi um dos fundadores da Academia Paraense de Letras e do Instituto Histórico Geográfico do Pará, inaugurados em 1900. Domingos Antônio Raiol viveu até os 82 anos de idade. Em sua memória, a Academia Paraense de Letras criou um concurso literário chamado Prêmio Barão de Guajará. Esta é a história do barão que escreveu a história da cabanagem.
Fim!
Histórias da vovó!
Histórias da vovó!
Puxa, e motivos para o Barão de Guajará escrever sobre a cabanagem não faltavam, não é mesmo, Joyce?
É verdade, Baquara, mas o sofrimento serviu de estímulo para que ele estudasse os acontecimentos da cabanagem. E nós ganhamos um relato importantíssimo sobre esse momento histórico.
Isso mesmo, Joyce. A cabanagem foi um movimento muito importante para a história política do país. E graças a pessoas como o Barão de Guajará, nós temos acesso a essas informações.
Hoje nós aprendemos um pouco mais sobre a cabanagem. Mas infelizmente o nosso tempo está acabando, gente.
A gente se encontra aqui no próximo Eureka, certo, Joyce?
Certíssimo! E você que nos acompanha pode mandar suas dúvidas e sugestões para o e-mail radioweb@ufpa.br ou pelo Twitter no @radioweb_ufpa. Tchau, gente, e até a próxima!
Tchau, amiguinhos, e até a próxima!
Descobrindo a ciência com as ondas do rádio.
Eureka! O Eureka é uma realização da Rádio Web UFPA.
Produção:
Bianca Marvão, Bruno Rocha, Elissandra Batista, Fabrício Queiroz, Felipe Cortez, Luciana Miranda, Luiz Fernando Machado e Suzana Lopes.
Roteiro:
Bianca Marvão, Cássia Nascimento, Fabrício Queiroz, Felipe Cortez, Paola Caratiolo e Suzana Lopes.
Apresentação:
Joyce Santos,
atuando como índiozinho Baquara,
Felipe Cortez,
repórteres mirins,
Brenda Brito, Carlos Eduardo, Daniele Peniche, Renilza Beatriz e Rodrigo Pacheco.
Vovós:
Del de Souza e Vera Machado.
Gravação e edição:
Ari Gomes, Cássia Nascimento, Elissandra Batista, Fabiola Lourenço e João Nilo.
Jingle de abertura:
É Eric Lopes, Vinícius Monteiro e Igor Araújo.
Colaboração:
Amanda Reis, Hilda Oliveira, Jéssica Barra, Leonardo Adonai, Raquel Trindade, Rosana Medeiros e Sávio Oliveira.
Supervisão:
Elissandra Batista e Luciana Miranda.
Direção geral:
Luciana Miranda.
Apoio:
FADESP, FACOM, UFPA, Museu Paraense Emílio Guelde, CEPEPO, APEM, UNITERSE e Ministério da Cultura.
Promoção:
ARPUB, Prêmio Roquete Pinto.
Patrocínio:
Petrobras.
Eureka, vem participar. A ciência no rádio vamos divulgar. Pesquisas e descobertas, Eureka!
Aprender, brincar, descobrir, pesquisar.
Eureka! Ensinando com histórias e músicas, reportagens divertidas com crianças. Descobrindo a ciência no rádio.
Eureka.
Este programa foi um dos vencedores do Prêmio Roquete Pinto, uma promoção da Associação das Rádios Públicas do Brasil, com patrocínio da Petrobras, com apoio do Ministério da Cultura, através da Lei Federal de Incentivo à Cultura.